Nenhum dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?
O garoto tinha só 16 anos, era ingênuo, fã de novelas, de futebol de botão e ainda fazia aulinhas de inglês. Já a moça era fluente em alemão, tomava conhaque, estudava medicina e passava horas vendo filme do Godard ou lendo Rambo.
Não é difícil adivinhar quem são esses dois personagens tão opostos que se conhecem numa festa estranha e se apaixonam perdidamente. A história de Eduardo e Mônica é um clássico do rock brasileiro e já foi ouvida por várias gerações.
O casal é o grande protagonista de um dos maiores sucessos da banda Legião Urbana. A canção Eduardo e Mônica foi composta por Renato Russo e lançada em 1986 no álbum 2. Com uma letra pra lá de romântica, a música narra desde os primeiros encontros do casal até a chegada dos filhos deles.
Fixada na cultura pop, a canção inspirou uma adaptação para o cinema, que estreou na semana passada. Os 4 minutos da música foram expandidos para quase 2 horas de filme numa trama que preserva os pontos principais da letra e que dá um pouco mais de bagagem tanto para o Eduardo quanto para a Mônica.
Tá rolando uma mostra, só filme da Nouvelle Vague.
Vai passar uma novela no cinema?
Mas o que pouca gente sabe é que a famosa letra de Eduardo e Mônica é inspirada numa história real, de um casal de carne e osso que conheceu Renato Russo em 80, num centro acadêmico da Universidade de Brasília.
Hoje a gente vai falar sobre tudo o que há por trás da canção e do filme Eduardo e Mônica. Para isso, a gente ouviu o Leonardo Sanches, que é repórter de cinema e entrevistou o casal que inspirou a história.
O Léo também falou com o diretor René Sampaio e com a produtora Bianca de Felipes. Os dois não estão só à frente do filme Eduardo e Mônica, mas também do Faroeste Caboclo, um outro longa inspirado num clássico do Legião Urbana.
Você está ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às 16h. Eu sou a Marina Lourenço.
Eu sou a Carolina Moraes e a edição desse programa é da Natália Silva, a DJ Natinha, que é também a maior especialista em letras de romance do Brasil e da podosfera, claro. Ela e a Marina também assinam o roteiro e não se esquece de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nada.
Numa entrevista à revista Marie Claire, nos anos 90, Renato Russo falou que Eduardo e Mônica era inspirada num casal de amigos dele. Mas talvez, pela ausência da internet, a informação não ficou tão popular e muita gente, incluindo fãs do músico, desconhecem essa história até hoje.
Leonice de Araújo e Fernando Coimbra. Esses são os nomes dos verdadeiros Eduardo e Mônica, ou pelo menos daqueles que inspiraram a criação dos personagens da letra. Mas o nome não é a única diferença entre o casal da canção e o casal do mundo real. Ao contrário da Mônica, a Leonice é artista plástica, nunca estudou medicina e nem era tão mais velha do que o Fernando, que, aliás, ela considera o verdadeiro intelectual da relação. Quem conversou com esse casal e descobriu um pouco mais sobre essa história foi o Leonardo Sanches. Vamos ouvi-lo falar sobre isso.
A Mônica de verdade, que é a Leonice, ela é muito reservada mesmo. Tanto é que não é estranho, depois de falar com ela, entender o porquê de essa história do Eduardo e da Mônica de verdade ter meio que sido esquecida. Porque ela não fala muito da vida pessoal, ela não gosta de expor o casamento pras pessoas, enfim, ela até contou que ficou brava com o Renato quando ele divulgou o nome dela pra Marie Claire nessa entrevista em que ele contou da inspiração pra música.
Juntos há 42 anos, o casal vive hoje no México, onde o Fernando é embaixador do Brasil. Uma carreira que, convenhamos, é difícil de imaginar o Eduardo trilhando. Além disso, a filha do casal, a Nina, nunca ficou de recuperação na época de escola.
A filha deles, a Nina, com quem eu também conversei, ela também concorda com essa diferença entre personagem e os pais dela. Ela não vê o pai refletido no Eduardo, que é um cara meio bobão, assim, pela leitura que ela faz da música, e que eu acho que é ainda mais reforçado pelo filme, porque o pai dela é um diplomata, é um cara intelectual, enfim, ela nunca viu ele nesse lugar do Eduardo, de um cara descompromissado, que não gosta de estudar e meio infantilizado. Ela enxerga mais a mãe dela na Mônica. É, principalmente pela ligação com a arte e tal, mas também não vê uma relação tão profunda a ponto de a gente dizer que a Mônica é uma cópia da Leonice.
Diferenças à parte, o fato é que, como Eduardo e Mônica, Leonice e Fernando são como feijão com arroz. E segundo a Nina, são referência de um casamento bacana.
Sempre que o Renato Russo compunha, ele ligava para algum amigo para mostrar essas novas canções. E certa noite, ele ligou para Leonice e disse que tinha feito uma música para a relação dela com o Fernando. Mas, segundo a artista plástica, demorou para que ela reconhecesse o tamanho do presente que ela tinha ganhado.
Isso porque Leonice não se reconhecia na canção. Mas com o passar dos anos, a artista mudou de opinião e hoje em dia diz que, no fim das contas, não interessa se a Mônica se parece ou não com ela. Até porque a letra é sobre romances que se repetem aos montes por aí. Elas consideram honrada por ter motivado a obra.
Mas no fim da nossa conversa, o que a gente entendeu foi isso, que na verdade o Renato Russo não se inspirou neles pra criar os personagens em si, mas pra falar desse amor deles, que na época ainda era, não era tão duradouro, mas hoje já tem mais de 4 décadas, enfim. É uma relação muito especial que eles têm, e conversando com ela deu pra perceber que realmente existe um amor muito intenso ali, algo que foi capaz de atravessar obstáculos e diferenças, enfim. Então é uma mensagem de amor que a gente toma do casamento deles, que é muito visível na música e agora no filme.
A história do Eduardo e da Mônica, ou melhor, do Fernando e da Leonice, começou depois de alguns flertes que eles trocaram nas rodinhas das festas universitárias dos anos 80. Foi nessa mesma década que eles conheceram o Renato, quando o músico foi tocar com uma banda dele na Universidade de Brasília, que é onde o Fernando estudava antropologia na época. A Leonice conta que o show foi tão bom que ela ficou hipnotizada pela performance e se encantou logo de cara.
Coincidências da vida ou não, os caminhos de Leonice e de Renato se cruzaram de novo tempos depois, quando eles foram trabalhar juntos num jornal publicado pelo Ministério da Agricultura. Assim, com o tempo, eles se tornaram grandes amigos.
Eles dividiam desabafos, reflexões e até hospedagens. A Leonice contou pro Léo que uma vez ela e o Fernando viajaram para Nova York, lá nos anos 90, e do nada eles se depararam com o Renato batendo na porta de onde o casal estava hospedado. O músico queria saber se ele podia ficar ali com eles. A amiga ficou bastante incomodada, mas mesmo assim cedeu e no fim acabaram se divertindo.
Hoje, aos 63 anos, Leonice se lembra de Renato Russo com muito carinho. É como se ela tivesse vivido um segundo amor em sua juventude. Um com Fernando, é claro, e o outro não romântico, com o líder da Legião Urbana. Segundo a artista, o Renato era uma pessoa extremamente culta e generosa.
Ele sempre foi uma constante na vida da Leonice e do Fernando. Mesmo quando o casal começou a mudar de um país para o outro por causa da carreira do Fernando na diplomacia, o músico sempre se fez presente.
A Nina, filha do casal, que aliás tem uma participação especial no filme Eduardo e Mônica, tem fotos no colo do músico e conta que lembra bem de ter, durante a sua infância, a noção de que o melhor amigo da sua mãe era um popstar.
As viagens da família foram se tornando cada vez mais frequentes e, sem data para acabar, motivaram o líder do Legião Urbana a escrever uma outra canção para Leonice, que se chama Uma Outra Estação.
Apesar de conhecer bem a história por trás do filme, a Leonice disse que está bem ansiosa para ver a obra no cinema. O Léo conversou com o diretor do filme, o Renan Sampaio, e perguntou se ele não tinha medo do longa sobre o Eduardo e Mônica atrair menos público, já que todo mundo que ouviu a música sabe bem como começa e termina a história do casal. Vamos ouvir o René.
Na verdade, eu acho que é o contrário. Acho que eu tenho muita esperança que as pessoas se interessem pelo filme porque querem ver na tela de cinema uma versão daquilo que eles imaginam ao ouvir a música.
O René também é o diretor do filme Faroeste Caboclo, inspirado na música com o mesmo nome e lançado em 2013. Ele conta que decidiu que queria levar as composições do Renato Russo para as telas quando ele ainda era criança.
Eu tenho uma história, né, com Legião, eu sou de Brasília, então acho que Legião significou e significa ainda muita coisa para muita gente, principalmente no período de formação, quando você é adolescente, né, quando você é mais jovem. Essas músicas embalavam a minha juventude, né? E eu realmente queria contar essas duas histórias desde a primeira vez que eu ouvi. Eu era muito molequinho quando eu ouvi Eduardo e Mônica, eu devia ter 12 anos. Faroeste Caboclo, 13, 14, mais ou menos.
Aí ele cresceu, estudou publicidade e começou a se aventurar pelo audiovisual. Primeiro em campanhas publicitárias e depois com curtas-metragens. A estreia com longa-metragem foi em Faroeste Caboclo.
Então, são histórias incríveis que eu sempre fui apaixonado por elas e que eu abracei a missão de levar pro cinema.
Nesse novo filme do diretor, o Eduardo é vivido pelo ator Gabriel Leone, e ele é retratado como um estudante descomprometido, um tanto abobalhado, neto de um militar, e que certa noite vai com um amigo a uma festa esquisita, onde ele conhece a Mônica. Já a jovem é interpretada pela atriz Alice Braga e aparece pela primeira vez fazendo uma intervenção artística entre as luzes piscantes da boate. Depois da festa, ela dá uma carona pro Eduardo, que acabou perdendo o ônibus.
Te dou uma carona. Isso não significa que eu vou dar pra você.
Tem nem um centímetro meio que pensou nisso.
O René disse que ainda quer fazer mais um filme baseado em uma música do Legião Urbana, mas não contou qual. Os direitos para adaptação estão sendo negociados, mas o objetivo do René com o filme vai ser o mesmo.
E eu também acho que quando a gente faz um filme desses, a primeira coisa que a gente quer é que a gente mesmo fique feliz, sabe? Tipo assim, quero fazer esse filme porque eu acho que eu vou ficar feliz vendo ele na tela de cinema.
Muito da razão da fórmula de sucesso de filmes relacionados à Legião Urbana e ao Renato Russo tem a ver justamente com o impacto dos artistas na música brasileira.
Quando a gente fala do Legião Urbana, a gente tá falando de uma das bandas mais adoradas do país, né? Acho que ainda hoje, o Renato Russo tem uma legião de fãs muito grande, e não só muito grande, como muito fiel. São pessoas que até hoje se reúnem, promovem fã-clubes, então é meio louco esse fenômeno do Legião Urbana e do Renato Russo, que depois de tantos anos ainda estão muito presentes na nossa cultura musical. Então não é surpresa pra ninguém ver as músicas dele, a biografia dele sendo levadas às telas.
Além de entrevistar o René Silveira, o Léo também falou com a produtora de Eduardo e Mônica, a Bianca de Philips. Ela contou que foram feitas cerca de 80 versões do roteiro até finalmente chegar ao texto usado nas gravações.
O roteiro, na verdade, foi sendo dado pela maneira que a música batia na gente.
O roteiro, que acabou indo para as telas, foi escrito pelo Matheus Souza.
O Matheus estruturou esse roteiro que a gente achou que... Falou, olha, eu acho que realmente é por aqui, sabe? Ele conseguiu colocar a história de amor na frente.
Em outras versões possíveis do roteiro, elementos mais ligados ao cenário político do Brasil da época tinham mais espaço. Mas quem for ao cinema assistir a essa versão do filme, né, o roteiro que foi escolhido, vai ver algo bem próximo da composição original da música. O René, o diretor, inclusive acha que do ponto de vista narrativo, Eduardo e Mônica é até mais fiel à letra do que foi a versão de Faroeste Caboclo para as telas.
Acho que a gente teve que fazer escolhas mais duras no Faroeste do que a gente teve que fazer no Eduardo e Mônica. Do Eduardo e Mônica, a gente foi muito em cima do que tá na letra mesmo, porque era uma história talvez mais, não vou dizer que é simples, mas ela tava mais... O que a música traz era possível de agregar no roteiro do filme sem ter que deixar coisas de fora. Pra quem quer fidelidade à música, eu acho que a gente é bastante fiel no Eduardo e Mônica.
Em nome dessa fidelidade, o filme se passa nos anos 80 e em Brasília, que foi quando e onde começou a história do casal que inspirou a música.
O que a música trazia, esse tipo de discurso sobre o relacionamento romântico, etc. tal, eu acho que ele cabia bem nos anos 80, e é uma experiência que eu tenho. E eu filmei na rua que era da minha casa, filmei nos lugares que eu visitava nos anos 80, filmei com a bicicleta que eu usava nos anos 80.
A casa em que a Mônica vive no filme é a casa da mãe de uma amiga do René, que ele frequentava nos anos 80. Pra ajudar nessa atmosfera do longa, a trilha sonora foi escolhida a dedo, com bandas como A-Ha, Titãs, Plebe Rude.
Mas o filme não fica contido só nos anos 80. Por mais que o Eduardo e a Mônica não tenham se conhecido pelo Tinder ou troquem mensagens pelo WhatsApp, tem coisas que eles passam no filme que poderiam acontecer hoje.
Um desses conflitos acontece quando a Mônica conhece o avô do Eduardo, na ceia de Natal. Ela, uma mulher livre, filha de um perseguido político, fica horrorizada ao saber o que o avô do namorado pensa sobre a ditadura, a tortura e a homossexualidade. Uma discussão como essa poderia facilmente ter acontecido nos tempos atuais, nas reuniões de fim de ano, em famílias divididas pela polarização política do país.
Eu acho que não só na música, como no filme, como a nossa realidade não mudou em muitas coisas na hora que você fala em relação ao conservadorismo. Uhum. E outras questões enormes que o país tem ainda, que vem desde os anos 80 e que vem desde antes dos anos 80. Então, eu acho que o filme é extremamente atual, apesar dele se falar dos anos 80, os dramas, os discursos, as coisas que os personagens desse filme vivem, são muito atemporais.
Enquanto um terceiro filme inspirado nas letras do Renato Russo não vem, a produtora de Eduardo e Mônica tá tocando um documentário sobre a vida e a carreira do Renato Russo. O longa vai ter direção da Suzana Lira e deve ser desenvolvido a partir de um acervo de cerca de 6.500 peças deixadas pelo músico. É quase uma versão cinematográfica da peça Renato Russo, o Musical, uma biografia que a produtora manteve em cartaz, viajando pelo Brasil, por mais de uma década, até que a pandemia chegou.
Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim, e você vai.
Além de mudar o calendário do musical, a pandemia também mexeu com os planos do próprio filme Eduardo e Mônica, que originalmente estava programado para 2020 e só agora chega aos cinemas, depois de a produtora, inclusive, recusar diversas ofertas de compras do streaming.
A grande expectativa dos profissionais por trás do filme é que o Eduardo e Mônica, graças ao apelo do Legião Urbana, marque uma retomada dos espectadores aos filmes nacionais, que ainda não tiveram a mesma segurança de blockbusters como O Homem-Aranha para se aventurar nos cinemas.
E como o Renato Russo já deu spoiler do final de Eduardo e Mônica, você já sabe que os dois ficam juntos, apesar de todas as diferenças. Pro René, essa é também uma mensagem importante que o filme passa para os dias de hoje.
Eu acho que, nesse sentido, o Eduardo e Mônica é também um grito de resistência para não desistirmos. Não vamos desistir de encontrar uma alternativa que não seja a guerra, que uma alternativa que seja a arte, que seja o acordo. E eu acho que também a gente, como quer que seja, são fases, né, as ondas. Então a gente pode estar no momento de uma onda que tem que ser mudada. E eu acho que o Eduardo e Mônica pode ajudar, todo mundo lutando a favor, vamos tentar mudar essa onda para um outro lado.
Quanto romance, né?
Muito
Uau.
Romance.
O povo crendo no amor.
Não sei como, né? Essa é a questão.
Mas fica aí que a gente ainda tem as dicas da semana em ritmo de romance. Mentira, o meu não vai ser em ritmo de romance, não. Mas diga você primeiro, Marina, qual que é a tua dica?
Carol, a minha dica hoje é de um musical da Broadway que chegou aqui ao Brasil nessa semana. É Chicago. Estreou agora e fica em cartaz até o dia 29 de maio. Eu assisti ao espetáculo até pra fazer uma matéria pra Folha e tá, assim, belíssimo, belíssimo, belíssimo mesmo. As cenas muito bem coreografadas, muito bem musicadas. É um clássico do teatro, né? Inclusive, o musical mais antigo da Broadway. E tá muito, muito bem feito mesmo, assim. É, tenho certeza que quem assistir não vai se arrepender. No elenco tá a Carol Costa, a Emanuele Araújo e o Paulo Cisotti, que, aliás, foi o único brasileiro a ganhar um Tony Awards. E eu também queria aproveitar esse momento pra indicar dois álbuns, os dois álbuns que eu mais gosto da Elza Soares, que, infelizmente, a gente perdeu na semana passada. Eu gosto muito de Deus é Mulher, que foi lançado em 2018, né? Já com muitas décadas de carreira dela. Extremamente bem feito, as harmonias incríveis, as letras extremamente necessárias. E o meu segundo álbum favorito da Elza é o Do Cox Até o Pescoço, que é um álbum que foi gravado em 2002. E esse álbum tem alguns sucessos icônicos da música brasileira, como A Carne. E viva a Elza, ela sempre, sempre, sempre muito atual e sempre muito importante pra todos. E você, Carol, o que você vai indicar pra gente?
Viva a Elza demais. Que bom que você lembrou de fazer essas dicas, acho super importante. E foi muito bom também ver aqueles vídeos dela nova, começando a carreira, né, naqueles programas, até no programa de rádio, enfim, circulou muita coisa linda desse vozeirão dela. E é isso aí, viva a Elza. Mas eu vou escapar um pouco desse tema na dica dessa semana. E eu queria sugerir um livro que eu li recentemente, assim, ele é bem pequenininho, você lê numa sentada, assim, que se chama No Silêncio que as Palavras Guardam. É, ele é sobre uma experiência bem interessante, bem especial que o Lula Vanderlei tem em hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro. Porque dentro desses hospitais psiquiátricos, ele faz alguma das performances ou das terapias, enfim, que a Lygia Clark, que foi uma artista plástica super importante, criou. E nesse livro, ele relata como foram essas experiências com pessoas que têm perfis muito diferentes. Eu achei bastante especial ver isso sendo aplicado na psiquiatria, porque A gente vê muito Lygia Clark nos museus ou então em catálogos, né? As coisas meio imóveis, aqueles objetos que ela usa, todos meio parados. Mas eu achei muito especial ver como isso reflete no que me parece que é o que ela queria, né? Sendo aplicado de uma forma terapêutica. Então, esse livro, repetindo o nome, chama No Silêncio que as Palavras Guardam, do Lula Vanderlei. E achei muito interessante, assim, ano passado foi centenário da Lygia Clark, então teve uma série de publicações e também de mostras pra comemorá-la. E eu achei esse livro uma joinha, assim, acabei lendo só agora, mas vale muito a pena. E é isso aí, Marina.
Show, show. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às 16h. Eu sou a Marina Lourenço.
Eu sou a Carolina Moraes. E a edição do programa é da Natália Silva, que junto com a Marina assina o roteiro desse episódio. Até semana que vem e viva Elza Soares demais!
Viva Elza, um beijo e lavem as mãos!